começou!
Olá, eu sou o Vilásio Júnior e começamos agora o podcast Pizza Roxa, onde você vai saber tudo sobre o futebol italiano. Toda terça-feira, eu e o jornalista Luan Santos vamos debater tudo sobre o Calcio. Jogos, classificação, destaques, contratações, palpites e projeções, além, claro, da cultura da bota. Olá, Luan, como é que você está? E essa expectativa para o podcast Pizza Roxa?
Fala, Vilásio, a expectativa é a melhor possível. Acho que a gente tem muita coisa aí para debater. O futebol italiano nos últimos anos tem se recuperado muito, tem ganhado cada vez mais visibilidade depois daquele período ali que ficou um pouco apagado. E acho que vai ser bem produtivo. Tem muita coisa para discutir e com certeza acho que a galera vai curtir muito.
E é um momento diferente, né? Com ampla transmissão pela TV brasileira, Esporte Interativo, Band, Band Esportes, Sport TV, além da Rai Itália, e uma disputa pelo título após 9 temporadas de domínio absoluto da Juventus, com liderança do Milan, a Internazionale chegando, ainda tem a Roma bem no campeonato, a Atalanta de novo se aproximando e o Napoli com chance de título. Então, temporada aberta, né, Luan?
Sim, seguramente. Veja que a distância do Milan para o Napoli, que é hoje o sexto colocado, é de apenas 9 pontos. Né? Nas temporadas anteriores, o que a gente via uma distância dessa era da Juve para o segundo colocado, para o terceiro colocado ali, que estavam tentando minimamente brigar pelo título. O campeonato está muito disputado, a disputa para as próprias competições europeias, veja que até o Verona, que é ali o nono colocado, a distância para o Napoli é muito pequena. O campeonato realmente está muito disputado e com um nível de jogo muito bom, né?
Vamos logo explicar o porquê de Pizza Roxa, já que eu estou falando do Napoli?
Exatamente. Então, Pizza Roxa, esse nome, ele vem de nós dois, né? De Evilásio e de mim. Né, Vilásio é torcedor do Napoli, e daí o Pizza, e eu sou torcedor da Fiorentina, e daí o Roxa. Hoje em dia, inclusive, a pizza tá melhor do que a Roxa, viu, Vilásio?
De novo, né? Tem uma coincidência aqui, até, Luan, deixa eu até falar logo sobre isso. A gente tá começando esse podcast na 17ª rodada, e logo depois de uma partida que, pra mim, marcou muito minha infância. Você que falou da questão da pizza... Napoli, para quem não sabe, é a terra da pizza. Inclusive, a margherita que você come em casa, ela é verde, do basílico, que é o manjericão, branco, da mussarela de búfala, e vermelho, do molho de tomate. Isso foi uma homenagem de uma cantina napolitana à visita da rainha Margherita. Verde, branco, vermelho, as cores da bandeira da Itália, uma homenagem à unificação da Península Itálica. Mas o Napoli me deu de presente, em 1985, a chance de torcer pelo clube. Eu, até então, criança flamenguista, eu era Zico Futebol Clube, e aí Zico foi para a Itália jogar na Udinese. E é um time que, na época, estava tentando fazer um bom elenco, boas contratações, mas acabou que a diretoria não cumpriu aquilo que tinha acertado com o Zico, e o time ficou Zico-dependente. E uma partida entre Udinese e Napoli, na verdade, Napoli-Udinese no São Paulo, em 1985, foi determinante para eu torcer para o Napoli. Eu já não estava gostando tanto da Udinese porque o uniforme era igualzinho do Vasco. Coincidentemente, esse ano, a Udinese fez de novo uma homenagem àquele uniforme da temporada 84-85. Você sabe quem foi o campeão da temporada 84-85, não?
84-85, eu não lembro.
Verona.
Foi o Verona?
O único título do Verona. Foi a primeira transmissão do Campeonato Italiano na TV brasileira, foi na Globo, temporada 84-85. E somente a partir da temporada 85-86 que foi para a Band e virou aquela febre, né, do Bandeirantes, o canal do esporte, etc e tal. Mas a primeira temporada italiana no Brasil foi transmitida pela Globo, 84-85, vencida pelo Verona, e foi no ano em que Maradona e Zico se enfrentaram pela primeira vez. A única vez em que eles se enfrentaram no Campeonato Italiano foi em 85, 2-2 no estádio São Paulo, em que o Zico passou em branco. Foi no dia 12 de maio de 85. Zico até fez uma assistência, teve algumas chances, meteu uma bola na trave, mas quem brilhou foi Maradona. Fez 2 golaços, um de falta e um ele pequenininho na área, de cabeça com o punho erguido, já preditando que aconteceu na Copa de 86. Né? Não chegou a ser de mão, não, mas ele subiu com aquele bracinho erguido e meteu para dentro. Então, pelo uniforme do Napoli, que é muito bonito, né? Aquele azul celeste. O uniforme da Udinese, lembrando o Vasco, que era o time que eu odiava enquanto criança. E Zico ali, perdido num time mais fraco, e o Napoli jogando fino da bola, eu acabei torcendo pro Napoli decisivamente a partir daquela partida. E agora começa o podcast logo depois de uma partida entre Napoli e Udinese.
Sensacional. Sensacional, que história.
E dessa vez, né, com a vitória napolitana sofrida.
Pô, eu imagino que pra você, como torcedor, foi sensacional, né? Uma vitória no final do jogo, depois de um jogo em que a Udinese, inclusive, em alguns momentos, mereceu ganhar a partida, né?
Pois é, e o Rahmani entrou ali no lugar de Koulibaly, que tá voltando ainda, tá afastado. Tomara que volte logo na próxima rodada. Um gol pro Lasanha que pelas barbas do profeta, viu?
Inacreditável.
Foi logo depois, meteu uma bola fácil para escanteio, quase entrega um segundo gol. Foi uma jornada horrorosa, ele saiu no intervalo, o time do Napoli se assentou em campo, começou a dominar partidas, mas somente aos 90 minutos, 45 do segundo tempo, Bakayoko salvou o Napoli. E Gattuso, né? E Gattuso já tá muito pressionado.
Sim.
Um empate seria uma derrota ali naquele momento. A Udinese briga lá embaixo e o Napoli conseguiu se safar de uma vergonha, de mais um vexame depois de ter perdido em casa para o Spezia. Mas também a Fiorentina passou por maus bocados contra o Cagliari, hein? Santo Vlahovic.
Sim, sim, que fase sensacional e quase inacreditável do Vlahovic, que começou a temporada no banco de reservas, era banco do Kouame, e com o Cesare Prandelli retomou a titularidade do time e tem feito gols aí praticamente em todos os jogos. E a Fiorentina conseguiu aproveitar essa boa fase dele, uma jogada muito bonita do Callejon.
Que saudade de Callejon.
Imaginei. Inclusive citei ele, só pra lembrar, só pra te lembrar.
Pra quem não sabe, Callejon, ele saiu do Real Madrid para o Napoli, ele estourou no futebol italiano depois de 7 temporadas no Napoli.
É.
Foi pra Viola agora.
É, foi pra Viola. Já mais experiente, né? Mas ainda tem muito futebol pra jogar. E a Fiorentina sofreu muito durante o jogo. Comentava com o Evilásio ontem que o grande problema da Fiorentina, de Prandelli, e que já vinha também com o Iachini, é a criação de chances de gol. A Fiorentina tem muita dificuldade em criar chances. É um time que consegue até controlar bem a bola, controlar bem o jogo, mas a criação de oportunidades de gol é uma dificuldade do time, apesar de ter bons jogadores ali no meio de campo, no meio mais ofensivo, como Castrovinci, o Bonaventura, o próprio Callejon, mas foi uma vitória muito importante para a Fiorentina agora para o campeonato, né? Chegou ali a 12ª posição e quem sabe agora o time consegue emplacar uma sequência de vitórias. Eu imaginei que isso fosse acontecer depois da vitória, daquela vitória linda contra a Juventus, mas acabou não acontecendo e agora o time conseguiu uma boa vitória, quem sabe aí, contra um adversário que é duro, apesar de estar mal no campeonato, mas é um adversário duro. Quem sabe agora a Fiorentina emplaca aí uma sequência e quem sabe consegue brigar pelas competições europeias.
Mas aqui a gente não vai ficar falando somente de Napoli e Fiorentina não, viu? A gente vai falar de todas as equipes. Revelamos logo nossa torcida, mas aqui é imparcial, é jornalismo mesmo. Então, vamos passar as partidas que nós tivemos na 17ª rodada. Benevento 1, a embaladíssima Atalanta 4. Genoa saiu, tirou o pé da lama, saiu da zona de rebaixamento 2-0 no Bolonha. O Milan se recuperou, né, depois de ter perdido para a Juventus, 2-0 no Torino. Um jogaço clássico do fim de semana entre Roma e Internazionale, 2-2. A Roma meteu 1-0, parecia que ia ganhar o jogo, só que aí recuou demais. A Internazionale foi para cima, fez 2-1 e aí cometeu o mesmo erro. Recuou, chamou a Roma e a Roma quase ganha o jogo no final da partida com uma belíssima chance, mas ficou em 2-2 o clássico. Verona, outro time que é surpresa no campeonato, 2-1 no Crotone. Udinese 1, Napoli 2, a gente já falou dessa partida. Parma 0, Lazio 2, Lazio encostando de novo lá no topo. Fiorentina 1, Cagliari 0, a gente falou dessa partida. Juventus 3-1 no Sassuolo, hein, Luan? Poxa, o Sassuolo parecia que ia conseguir um bom resultado com menos um, empatou a partida. Mas aí, como sempre, né? Juventus é Juventus. Joga feio e vence.
Pois é, foi um... Eu achei que o Sassuolo conseguiu resistir muito bem. Fora que a Juventus não fez um bom jogo, né? Eu acho que diferente daquele jogo contra o Milan, que a Juve conseguiu ter uma supremacia na partida, contra o Sassuolo não foi um bom jogo, mas, como sempre, a Juventus consegue jogar mal e ainda assim vencer a partida.
E fechando a rodada, segunda-feira, em La Spezia. Spezia 2, Sampdoria 1, a Samp que vinha também... Um excelente resultado, né? Tinha vencido na Internacional, perdeu do Spezia, que conseguiu emplacar duas belas vitórias na sequência, hein? Ganhou do Napoli fora de casa, 2-1, e agora venceu pelo mesmo placar a equipe da Sampdoria. Vamos ver a classificação, como é que tá, Luan Santos?
O Milan segue ali na ponta, conseguiu agora abrir 3 pontos graças ao tropeço da Inter, né? No clássico contra a Roma, tomou o gol ali no final e acabou cedendo o empate. A Roma, que vem logo atrás, está em terceiro. O Milan tem 40 pontos, a Inter tem 37, a Roma tem 34. E a Juventus, que é a quarta. Após a derrota para a Fiorentina, a Juve emplacou uma sequência de 3 vitórias consecutivas, está com 33 na quarta posição. E a Atalanta, com 31, está na quinta posição também, com 3 vitórias consecutivas. Hoje são as duas equipes com mais vitórias consecutivas no campeonato, com a melhor sequência.
Tem um detalhe sobre a Atalanta. A Atalanta vem de 3 vitórias consecutivas, mas entre os 20 clubes da Série A, vive o melhor momento, são 7 jogos seguidos de invencibilidade. A última derrota da equipe da Atalanta foi lá em novembro contra a sua Fiorentina. Depois de 28 de novembro, a equipe da Atalanta emplacou 7 resultados de vitória ou empate, sendo que foram 5 triunfos. Desses, 3 consecutivos, de novo a equipe de Giampiero Gasperini crescendo na competição.
Sim, se salvo engano, foi a última vitória de Iachini como técnico da Fiorentina antes dele ser demitido e o Prandelli assumir.
Pois é, na sequência aí da classificação...
Temos o Napoli, né, na 6ª posição, empatado em pontos com a Atalanta. Sassuolo está em 7º com 29, a Lazio em 8º com 28, Verona em 9º com 27.
Aí vem a zona da pasmaceira, né?
Isso, isso.
Quem está brigando hoje... Claro que ainda não terminou nem o primeiro turno, mas já tem uma distância muito grande ali do Verona para o 10º, que é o Benevento. São 6 pontos de distância. Então, já dá para afirmar hoje, Luan, que a briga para as ligas europeias acontece de Verona para cima?
Já dá para afirmar que acontece de Verona para cima. Evilás, eu queria destacar que o Verona, já na temporada passada, fez um bom campeonato também. Inclusive, a Fiorentina contratou um dos destaques do Verona, que foi o Anrabat. É um bom jogador, que, enfim, controlava ali o meio do Verona, mas o time não sentiu a saída de um dos seus destaques, não. Acabou que o Verona faz novamente uma boa temporada e tá na briga, né?
Tá na briga, colado ali com a Lazio, 1 ponto somente atrás. E se você olhar pra Champions League, tem 33 pontos... Tá 6 pontos da Juventus, né?
Sim.
Tão longe assim, não. É claro que o elenco do Verona não suporta as 38 rodadas como o elenco da Juventus.
Exato.
Mas que é perigoso e pode arrancar pontos de gente grande aí.
Com certeza.
Zona da pasmaceira, Luan Santos.
Então, a gente tem ali o Benevento do Pipo Inzaghi, que faz um bom campeonato, vem da Série B, tá fazendo um ótimo campeonato, uma ótima Série A.
Exceto os 4-1 pra Atalanta.
Exceto os 4-1 pra Atalanta, né? Vem de essa goleada. A Atalanta dominou o jogo no primeiro tempo inteiro, conseguiu fazer o gol com o Ilicic. O Benevento conseguiu empatar ali no começo do segundo tempo, mas não suportou a pressão da Atalanta, acabou tomando 4-1. Em 11º tem a Samp, que acabou de jogar e perder do Spezia, tá em 11º, a Fiorentina tá logo atrás, em 12º com 18 pontos, 2 a menos que a Sampdoria. Em 13º vem o Bologna com 17, o mesmo número de pontos que o Spezia. A Udinese vem na 15ª posição com 16, o Cagliari em 16º com 14, que sequência horrível do Cagliari, são 4 derrotas consecutivas. O Genoa conseguiu sair da zona do rebaixamento, tá na 17ª posição com 14 pontos. E na zona do rebaixamento temos o Torino com 12 pontos, mesmo número do Parma, que está na 19ª posição, e em último o Crotone com apenas 9 pontos conquistados. em 17 jogos.
Tirou! Perigo!
Surpresa negativa, o Torino, né? Tem dois centroavantes aí de seleção italiana, o Zaza e o Belotti, e ainda assim tá brigando para não cair o Torino e o Genoa novamente, né? Depois de ter tomado aquele susto até a última rodada para não cair para a Série B, voltou esse ano de novo com um time fraquíssimo. Eu não sei não, viu? Dessas equipes que estão brigando lá embaixo, eu acho que o Torino tem chance de se recuperar. O Cagliari, apesar dos maus resultados, são 4 derrotas consecutivas, como você disse, não é um time que jogue mal. Você vê até na artilharia, o João Pedro é o 4º artilheiro do campeonato brasileiro, joga bem.
Sim, já vem de algumas temporadas se destacando, foi bem, inclusive, na última temporada também o João Pedro.
E a Udinese também tem um time ali meio, né? Eu tô achando que o Genoa esse ano pode não escapar não, viu? Parma e Crotone pra mim já eram.
Pra mim também. Eu acho que o Torino consegue escapar. O Torino tem um bom time. Você falou aí, o Belotti tá ali na briga pela artilharia do campeonato. Acho que o Torino consegue se livrar.
Desse bolo aí da pasmaceira, você acha que alguém pode ter uma sequência negativa e brigar lá embaixo pela degola? De repente, o próprio Spezia, que emplacou agora 2 seguidas, mas antes estava lá embaixo?
Eu acho que o Spezia pode voltar lá para a briga, tá? Eu acho que o Genoa vai passar por maus bocados. O Genoa tem feito partidas horrorosas, apesar dessa última vitória. É um time que, se vacilar, não vai ter a mesma sorte que teve na temporada passada.
É verdade, viu? Aliás, tem dois bons campeões aqui de campeonato italiano brigando para não cair, né? O Torino e o Genoa. Se depender de tradição aqui, esses dois escapam, mas tradição não manda no campo, né, Luan?
Nem ganha jogo. Tradição não ganha jogo, né? Então essas equipes vão precisar de mais do que tradição para se livrar do rebaixamento.
Jogo bonito!
E, Vilas, eu quero chamar a atenção nessa rodada para o número de gols. A gente teve uma média de 2,9 gols, quase 3 gols por partida. É uma média bastante alta, inclusive acima do que você tem aí na média dos campeonatos europeus. O campeonato italiano, já desde a última temporada, e nessa também, tem se destacado pelas partidas com número de gols alto, né? Eu acho que o campeonato italiano está conseguindo aos poucos deixar aquela pecha de campeonato muito defensivo e de equipes que só jogam primeiro para defender e depois para atacar. E isso tem sido muito bacana. A gente tem visto jogos assim excelentes. No próprio final de semana a gente teve o jogo da Atalanta, que foi um ótimo jogo. Teve o clássico Roma-Inter também, que foi ótimo. 4 gols no jogo no clássico e 5 gols no jogo da Atalanta. Então acho que o campeonato italiano cada dia mais tem tido jogos excelentes pra gente assistir.
Só aí você olhar o número de partidas, né? São 17, e aí você tem a Internacional é o melhor ataque, surpreendentemente, Antônio Conte, que é um técnico considerado retranqueiro. 43 gols tem a Inter do Lukaku também.
Sim.
Atalanta, que tem a tradição nos últimos anos de ter o melhor ataque, está atrás da Inter com 40. E aí você tem Milan com 37, a Roma com 37, a Juventus com 35, o Napoli com 34. O Napoli está abaixo até do que vinha nos últimos anos. E o incrível é que entre os melhores ataques aqui, se você pegar o top 8 de ataques do campeonato italiano, está o Torino com 26, só que em contrapartida tem a pior defesa com 35 gols sofridos.
E o destaque ofensivo do Torino realmente é sua dupla de ataque, né, que é a dupla de seleção italiana. E, enfim, o próprio Atalanta eu acho que puxa muito essa média de gols pra cima, né? Porque os jogos da Atalanta são excepcionais, né?
São incríveis. E Benevento 1, Atalanta 4, Atalanta 3, Parma 0, Atalanta 5, Sassuolo 1, só pra falar das 3 últimas partidas.
Realmente é uma coisa impressionante. Eu quero destacar também, Evilásio, uma coisa que a gente já falou, que tem sido essa boa fase que a Atalanta tem tido no campeonato, inclusive, enfim, voltou lá para a zona da Champions e tem voltado a jogar bem. Quero destacar também a Lazio. Eu acho que a Lazio vai voltar para essa briga e essas equipes da frente vão ter que se preparar para brigar com a Lazio. A Lazio vem aí de 2 vitórias consecutivas, mas está ali colado no Napoli. Acho que a equipe da Lazio vai voltar para a briga pelas competições europeias. Acho até que para briga pela Champions, viu?
Eu não concordo não, viu, Luan? Eu acho que a Lazio teve 2 jogos mais fáceis, foram essas 2 vitórias, contra a Fiorentina em casa E você tem depois contra o fracassado Parma, né? Que é um time que, infelizmente, vai voltar para a Série B, não tem muito o que fazer, não. E deixa muito a desejar. Lazio teve a chance de ser campeã italiana na temporada anterior. Vacilou nas últimas rodadas, quando voltou da pandemia, não conseguiu manter o mesmo ritmo e fica apenas dependendo dos lances de Luiz Alberto e Tiro Immobile.
E de Immobile, é verdade. Uma coisa que eu vi de diferente nessa Lazio nas últimas rodadas é que melhoraram muito a intensidade de jogo. A Lazio vinha jogando de maneira muito sonolenta, esperando muito os adversários. Contra a Fiorentina foi um massacre no começo da partida, tanto que fez logo 2-0. E contra o Parma, apesar de não ter conseguido fazer gol no primeiro tempo, conseguiu dominar muito a partida. Enfim, embora o Parma não seja realmente um adversário muito duro, mas eu acho que eu vejo uma mudança de mentalidade nessa equipe da Lazio. Eu acho que eles estão mais propositivos. Se se mantiverem assim, acho que podem assustar sim os adversários ali da frente.
Eu, particularmente, acho que o trabalho do Pippo Inzaghi é mais interessante do que o do Simone Inzaghi.
Ah, isso sem dúvida. Isso eu concordo com você.
Eu acho que se tivesse trocando os parentes aí entre os times, o Benevento podia estar brigando realmente para não cair. E a Lazio, com o Pippo Inzaghi, ia dar muito trabalho. Porque é um time apático desde a temporada anterior. Apesar de ter um bom elenco.
Sim, sim. Tem de fato um bom elenco. Nos próximos jogos, talvez já a gente já consiga ver se a Lazio consegue manter esse ritmo ou se vai voltar a ser aquela equipe sonolenta que a gente viu lá no final da temporada passada e até no início dessa também.
Forte bomba!
Qual foi o gol mais bonito da rodada, Lança?
É uma boa pergunta. Tava me perguntando isso aqui. Eu acho que em termos de emoção, o gol do zagueiro Mancini da Roma no final foi um gol que, inclusive, eu levantei da cadeira e vibrei junto com ele. Eu vibrei junto com o time da Roma porque foi um gol muito emocionante, né?
É verdade.
Mas não quero...
E o Bakayoko do Napoli, né? Nos 90 minutos.
Foi um golaço do Bakayoko também. O gol da Fiorentina eu gostei também pela jogada, né? Uma jogada bonita também, de, enfim, jogada de velocidade ofensiva. Mas eu ficaria com o Bakayoko e com o gol da Roma, tá? Mas o gol da Roma pela emoção do que por beleza em si.
Para mim, o gol mais bonito da rodada foi o gol de Muriel, da Atalanta. Né? Recebeu o passe do Malinovski, dominou, enganou 3 zagueiros apenas com a ginga de coco, puxou pro pé direito e meteu na gaveta do goleiro. Para mim, foi o gol da rodada, foi o quarto gol da Atalanta diante do Benevento.
Foi também um belo gol e o Muriel vem conseguindo manter um bom nível de jogo, né? Acho que temporada passada ele não terminou tão bem, mas vem bem no campeonato.
Meio tempo.
Mas é isso, né? Vamos fazer aqui o balanço aqui para a próxima rodada, ver os palpites. Tem jogos interessantíssimos já a partir dessa semana, então...
Próxima rodada, inclusive, Napoli-Fiorentina.
É, eu contra você, né?
Exatamente.
Mas a abertura da 18ª rodada é justamente o clássico della Capitale, Lazio e Roma, às 4h45 da tarde no Estádio Olímpico, Luan. Palpites?
Olha, vai ser um jogaço. Eu acho que esse jogo vai terminar empate. Eu só queria lamentar, né, porque por causa da pandemia não vamos ter torcida nos estádios, essas duas torcidas. Embora às vezes protagonizem cenas não muito bonitas, mas costumam fazer festas muito bonitas no clássico, né?
Placar.
Vamos lá, 1-1.
Eu acho que dá Roma 2-1. Bolonha e Verona. Renato Dallara em Bolonha, sábado, 11 da manhã.
Jogo duro. Eu acho que o Verona consegue arrancar uma vitória por 2-1 aí, fora de casa.
É, o Bolonha tá precisando pontuar, senão vai brigar lá embaixo também, né? O Bolonha que vinha com um trabalho esse ano melhor do que o ano passado. Empate esse jogo aqui, vou apostar 1-1. Torino e Spezia. E aí, o Torino se recupera ou o Spezia mantém o embalo, Luan Santos?
Eu aposto numa recuperação do Torino. Acho que o Torino tem tudo para ganhar esse jogo e precisa ganhar, né? Vai jogar sabendo que precisa do resultado.
Placar.
3-1.
Eu ia chutar 3-1 também. Eu acho que o Torino vai se recuperar, já chega, né? Dessa recuperação do Spezia. Não tem time para brigar lá em cima, não tem time para brigar no meio.
Sim.
Realmente o Torino é a chance, né? Também, se não ganhar essa partida aí, esqueça.
É, pode começar a ficar preocupado.
Até o final, para não cair para a Série B. Mas eu acho que dá Torino, então você deu 3-1, vou dar 3-0 Torino.
Pronto.
Sampdoria e Udinese.
Sampdoria e Udinese, um jogo duro, mas eu acredito que a Samp consegue se recuperar da derrota de hoje por Spezia e consegue vencer. Meu placar é 2-0.
2-1 Sampdoria, Luiz Ferraris, 4h45 da tarde. Vou pular domingo 8h30. Vamos para domingo 11 da manhã, Crotone e Benevento, clássico do sul da Itália.
Clássico do sul da Itália, Crotone e Benevento, Benevento surpreendendo no campeonato, Crotone mal. Olha, Vilásio, esse jogo eu acho que vai dar empate, vai ser 2-2.
Ah, eu acho que Pipinzaghi devolve os 4-1 da Atalanta, viu? 4-1 Benevento. Clássico da Red Emilia, Sassuolo e Parma.
Olha, o Sassuolo faz um campeonato belíssimo, eu acho que vai ganhar até com facilidade, eu aposto aí num 3-0.
Eu acho que o jogo vai ser um pouquinho mais duro, viu? 2-0 Sassuolo. Panta e Genoa, domingo 2 da tarde, no Atleti Azzurri d'Italia, em Bergamo.
Olha, meu amigo, se a Atalanta continuar jogando como tá jogando, a gente vai.
E o Genoa como tá jogando?
Como tá jogando, eu imagino que vai ser um. Vamos lá, vou botar um
5-1. Uma sacola, hein?
Um 5-1.
Ai, ai, ai. Eu não sei se o Genoa faz gol nesse jogo, não. Eu vou ser mais ousado, viu? Giampiero, Perini, a galera tá embalada. O Genoa jogando mal. Ganhou até do Bolonha, mas jogando mal.
Muito mal.
Dúzia para Atalanta, 0. E agora o Derby de Itália, o principal clássico italiano. Rola a bola no domingo às 4h45, Internazionale e Juventus.
Esse jogo é duro, mas Evilásio, eu vou apostar na vitória da Inter. Eu acho que a Inter ganha esse jogo por 2-1.
Juventus é muito chata.
Muito chata.
Muito. Que time chato, joga feio, joga mal. Parece que tá dormindo, vai lá e ganha como foi com o Sassuolo. Enfim, eu acho que a Juventus pode até surpreender. A Inter tem um time muito melhor, muito mais bem montado. Tudo bem, o Andrea Pirlo tá tentando fazer uma coisa diferente ali na Juve, mas eu acho que a Juventus vai na tradição tentar alguma coisa, mas a Inter é favorita. Eu vou cravar 1-0 ferrado, gol de Lukaku contra a Juventus.
Boa.
Segunda-feira, 4h45, na Sardenha Arena, Cagliari e Milan.
Olha, Vilas, eu acho que o Milan tem tudo pra ganhar essa partida, tá? Eu vou num burocrático 2-0.
Eu acho que tá na hora do Milan começar a perder ponto, hein? O Cagliari não tem jogado mal, o Milan não me convence. Tudo bem, o Pioli faz um trabalho muito bom, mas sabe um time que eu não vejo com cara de campeão? É o Milan esse ano. Tá bem, tem se mantido na frente, mas não vejo o espírito do Milan de um time campeão. Acho que a Inter tem mais essa pegada até do que o Milan esse ano. Acho que o Milan ainda tá em recuperação. Tá na hora de começar a perder ponto 1-1. A galera vai surpreender o Milan e não vai vencer em casa, mas vai arrancar dois preciosos pontos do Milan ali na ponta.
Eu acho possível.
Domingo, 8h30 da manhã, a gente vai madrugar no domingo, né? E a gente vai sair na mão, hein, Luan?
Vamos.
Argentina, no São Paulo, hoje, Diego Armando Maradona, o nome do estádio, em homenagem, claro, ao único camisa 10 do Napoli. O Napoli aposentou a camisa 10 depois de Maradona. Um cara que deu dois títulos italianos ao clube, até hoje está na fila. Vai pegar a Fiorentina e também querendo pontuar, hein? Seu palpite para esse jogo, sem torcida.
E, Vilásio, vai ser um jogaço. Acho que as duas equipes estão deixando a desejar um pouco no campeonato pelos elencos que tem. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1.
Bom palpite. Sem torcida, eu vou de 2-1, Napoli.
Sem torcida.
Sem torcida. Torcendo, eu quero 4-0. Mas aí já é sonho, não é torcida?
Sim.
Esse jogo não tem cara de goleada nem para um lado, nem para o outro.
Nem para um lado, nem para o outro, concordo. A menos que a gente tenha um elemento como a expulsão no jogo da Juve, que facilitou muito para a Fiorentina, né?
É o reto, frente a frente.
Vamos lá, dos quatro primeiros aqui. Milan, Inter, Roma, Juventus. Você acredita que o Milan é franco favorito para ser o vencedor do Scudetto esse ano?
Olha, Vilásio, franco favorito, eu não diria não. Eu acho que o Milan é um dos favoritos. Eu acho até que essas quatro equipes têm condição de lutar pelo título até o final. Eu imagino que essa briga vai ser bem até o finalzinho. É, mas eu não consideraria o Milan franco favorito, não, tá? Eu acho que a Inter e a própria Juve, por tudo isso que a gente já falou aqui hoje, tem até condições melhores de brigar mais até o final. Agora, eu tenho gostado bastante de ver o Milan jogar, torço para que eles continuem aí nessa briga até o final.
Stefano Pioli fazendo realmente uma belíssima temporada, mas para mim o técnico do ano de novo é Gianpiero Gasperini.
Ah, para mim também, concordo com você. Eu gosto muito do Stefano Pioli, teve uma passagem boa pela Fiorentina, inclusive. É, mas o Gasperini é excepcional.
É mágico.
É mágico. Ver os jogos da Atalanta é um prazer, assim... Melhora o meu
Inenarrável.
Melhora os meus finais de semana, sem sombra de dúvida, quando eu vejo um jogo da Atalanta.
Por isso que eu boto um quinto elemento nessa disputa do escudeiro. Eu acho que a Atalanta, na crescente que tá, pode dar trabalho lá em cima, viu? Ela já tá a 2 pontos da Juventus. E não duvide de o Milan começar a perder ponto, a Inter se atrapalhar e a Atalanta aí ganhando. Se depender de saldo de gol, então... eles vão ficar bem à frente.
Bem à frente, é verdade. E tem um jogo a menos, né, ainda. Então, a Atalanta tem tudo pra brigar mesmo, concordo.
Mas eu acho que esse ano favorito, pra mim, pelo menos. Pode até mudar. Só são 17 rodadas. É a Internacional.
Eu acho que também a Inter, enfim, tem um treinador muito experiente e time muito bom. Acho que o elenco da Inter é melhor do que o elenco do Milan, embora o Milan tenha bons jogadores, bons valores, bons jovens, muito promissores. Tem o Raujo, o norueguês, que foi uma ótima contratação. Mas a Inter, pelos elementos, eu acho também que tem mais condições de brigar por esse título.
E tem o Lukaku, que tá realmente voando.
Voando. Verdade.
O cara é um monstro e eu sou fã, pelo menos, do futebol dele. Acredito que até a artilharia de Cristiano Ronaldo, que hoje tem 15 gols, está ameaçada pelo Lukaku. Eu acho que o Lukaku pode brigar pau a pau com o Ronaldo ali. Ele tem 12 hoje. Eu apostaria até que o Lukaku passe o Cristiano Ronaldo.
Eu também acho. Eu também acho que o Lukaku passa o Ronaldo. O Lukaku ficou fora um tempo, né? Então... acabou atrapalhando ele um pouco, mas acho que ele tem tudo também para continuar fazendo muitos gols. Ainda mais que a Inter vai cada vez mais precisar das vitórias, né? E o Lukaku costuma ser um jogador decisivo nos jogos em que a Inter precisa dele. Então, também apostaria que o Lukaku vai passar Cristiano Ronaldo e ser artilheiro do campeonato. Eu só não tiraria desse bolo aí o Immobile. Acho que Immobile também... pode...
se mover para cima.
Pode se mover para cima e vai brigar. Acho que ele briga aí até o final por esse posto de artilheiro do campeonato.
O Immobile não vai ficar imóvel. Ele tem 11... tá a um gol de Lukaku, tá a 4 de Cristiano Ronaldo. Acho que o que atrapalha o Immobile, para mim, pelo menos, é a apatia da Lazio. Se o Immobile estivesse no Napoli, era a mão e a luva.
Sim, sim. E o Ibrahimovic... pena que teve aquela lesão lá, né, que tirou ele de alguns jogos aí, mas ele também, ele tem 10 gols, eu acho que se tivesse jogando, tava brigando pau a pau aí também com essa galera da frente.
Tá empatado em quarto lugar com João Pedro, do Cagliari, Muriel, da Atalanta, todos com 10 gols, logo atrás vem Lautaro Martínez com 9, ele da Inter também, e o Belotti com 9. Quem diria, hein? Um time que está na zona de rebaixamento tem um dos principais artilheiros do campeonato.
Pois é. E acho, inclusive, que depositam nele a esperança de sair dessa situação difícil.
Tempo extra!
Vamos, então, para a dica cultural do programa de hoje. A partida que encerrou a rodada foi um clássico da Ligúria. Ligúria é uma região que fica no norte da Itália. Ali, pelo lado oeste, na Barra da Bota, praticamente, na ponta, a Ligúria tem duas grandes cidades, que são Gênova e La Spezia. E o jogo que foi o clássico, vencido pelo Spezia, 2-1 diante da Sampdoria, que é de Gênova, tem uma coisa interessante ali entre Gênova e La Spezia. Você sabe qual é a distância do Luigi Ferraris, que é o estádio onde a Sampdoria manda os jogos, para o estádio do La Spezia?
Não sei.
1h30 de carro apenas. Nesse meio do caminho entre Gênova e La Spezia tem uma das regiões mais bonitas da Itália, que é a Cinque Terre. Por que Cinque Terre?
Não sei.
São 5 comunidades, né? Não chegam a ser cidades. Tem 2 distritos, 3 cidades. Mas são 5 localidades. Monte Rosso al Mare, Vernazza, Cornilha, Rio Maggiore e Manarola. Esse percurso entre essas 5 localidades você faz a pé em 5 horas. É um passeio tradicional, vendo o mar da Ligúria. São locais belíssimos e você pode parar para tomar um sorvete, um gelato, né, como se fala na Itália, para admirar a paisagem. Ou, se você quiser, você pode também ir de trem. Mas aí é coisa de preguiçoso, não é coisa, né, da Lazio, viu, Luan Santos? Isso aí de estação em estação, para ver as 5 cidades, bota a mochila nas costas e percorre as 5 horas aí, passa para cada uma das localidades com seus encantos.
Ótima dica cultural, Vilásio.
Pois é, quando você voltar à Itália, você quando foi, quis ficar apenas ali na Toscana, né? Para ficar em Firenze.
Ah, fiquei. Era tipo um sonho de criança que foi realizado, então eu quis aproveitar muito aquela região ali.
Minha cidade favorita na Toscana é Siena.
No nosso próximo episódio eu vou contar, inclusive eu posso dar a dica cultural e posso contar um fato curioso que aconteceu comigo em Siena.
Maravilha, então. Então, você está me provocando, no terceiro episódio eu vou ter que dar uma dica cultural de Nápoles.
Perfeito.
É isso aí, vai ficando por aqui o nosso primeiro episódio do Pizza Roxa, que você confere em todas as plataformas de podcast, todas as terças-feiras. Então, até a semana que vem, um abraço para todos, tchau, tchau, Luan.
Valeu, Vilásio, um abraço, tchau, galera, espero que tenham curtido e aguardem os próximos, porque a gente vai falar muito de futebol italiano ainda.
Se quiser interagir,
só ir lá nas nossas redes sociais, pizza_roxa, o nosso Instagram. Fala lá com a gente que a gente vai interagir com vocês.
Inclusive, pode dar dica aqui pra gente.
Pode dar dica.
É isso aí. Criticar a gente, pode elogiar, pode mandar uma pizza que a gente aceita.
Oh, a melhor parte.
Só não pode ser roxa.
Só não pode ser.
Um abraço, pessoal.
Um abraço,
tchau, tchau,
galera.
Acabou!